Na verdade, eu nem falo que é entrevista para não assustar, né? Que jornalista já tem, já espanta naturalmente. Você vai falar que é entrevista, aí ninguém fala, ah, não quero. Então é um bate-papo, né?
Pra vocês dois são colegas. A gente gosta das mesmas coisas.
Bom, esse episódio está sendo gravado em pleno domingo, Dia das Mães, 12 de maio. Alugando Cabinho, Fabinho, num dia aqui na Itália ensolarado. Na Austrália, a gente vai saber como é que tá. Em Floripa também. Muito obrigada por participarem aqui no Maré Sonora. E sejam muito bem-vindos a essa conversa histórica, que eu posso dizer que é muito especial. Sejam bem-vindos.
Muito obrigado.
Marina, obrigado pelo convite também. Poder participar dessa conversa com você e com o Cabinho é uma enorme honra. Eu queria deixar claro aqui que o Cabinho é um ícone da vela, né? Da vela brasileira. Com certeza, como a mim, ele estimulou e foi um explorador mesmo, que construiu a vela no Brasil, estimulou a mim e muitos outros nomes famosos da vela aqui no Brasil. Então, é uma honra. E só para falar um pouquinho, Marina, existe uma charge que eu gosto muito, que é o Agar, o Horrível. É vinculado nos principais jornais aí. E uma das coisas que me chamou muita atenção é ele é um Uno, né? Um navegador Uno lá da Noruega. E ele andando do lado da rua, tem uma pessoa que olha para ele e fala assim: "Lá vai o maior navegador do mundo." E a pessoa pergunta por quê? Porque ele trocou um barco maior para um menor. E eu acho que o Cabinho personifica muito isso, a capacidade de fazer grandes coisas em barcos pequenos e muito práticos. Obrigado.
Olha, isso realmente é uma causa minha. Eu desejo mostrar para as pessoas que você pode ser feliz num barquinho pequeno e pode ser extremamente infeliz num barco enorme.
Cabinho, o Antônio tinha quantos pés?
Eu tinha 40 metros.
Nossa, que maravilha! Precisamos achar esse barco, Cabinho.
Ah, isso aí era meu sonho da vida, porque a minha vida foi tão influenciada por esse barco. O Paraty, inclusive, é fruto dessa atividade. Porque é aquele time que trabalhava comigo, quando o Amir me encomendou o Paraty, eu chamei o meu colega lá da equipe para nós fazermos juntos o projeto. Ele era o professor da USP de estrutura na Faculdade de Engenharia Naval. Você também se formou na USP, talvez você tenha ouvido falar nele, mas não porque era de
Outra área.
outra cadeira, né, outra área. O nome dele era Gabriel Dias, ele já faleceu.
Sim.
Mas era um cara legal pra caramba. Não entendia nada de veleiro, mas era um mestre para calcular. E eu devo o resultado maravilhoso do Paraty a essa parceria, porque o que o Paraty sofreu, antes de conversar com vocês, eu reli o livro do Paraty entre dois polos, que quase acabou com a vida na Terra pelo curto-circuito, né?
Você me falou essa, eu fiquei rindo quando você falou essa. Quase acabou com... juntou os polos, né?
É inacreditável que o barco saiu inteirinho. Eu nunca fui à Antártica, mas o que ele conta era para não sobrar nada. E o barco voltou inteirinho. Depois ele fez a circunnavegação da Antártica. E aquilo foi uma parceria maravilhosa.
Mas sabe que, olhando para a tua vida assim, retrospectivamente, né, e principalmente por esse livro maravilhoso que você escreveu, E aí eu pergunto, a Carmen Balô teve alguma coisa com isso na publicação do livro? Mas você responde depois. Mas o que eu acho incrível do teu livro é essa viagem que você fez com recursos mínimos e, principalmente, que eu acho que a grande sorte da sua vida foi encontrar a sua mulher, a Ellen, e também, claro, a família depois, a Astrid e o Luiz. Né?
Olá!
É uma coisa que, olá! Você é um cara abençoado nisso.
Ele disse que ia viajar no barco, no striptease, e eu disse, posso ir com você? Aí ele nunca mais passou fome, nunca mais passou talharim.
É muito legal, esse livro é fantástico. Eu queria fazer um parêntese aqui para agradecer publicamente, fiz um mini agradecimento público ontem no Instagram, mas que emocionante, chegou aqui diretamente da Austrália, com uma dedicatória linda, do Rio à Polinésia. Hoje em dia, você que nos ouve, não leu ainda, pode comprar esse livro na Amazon, em inglês. Eu acabei de ler em inglês pelo Kindle, mas tem a versão também impressa em inglês, e essa edição raríssima, linda, em português. Cavinha, a palavra é sua. O que você gostaria?
Olha, você me fez a pergunta. A Carmen, ela foi a revisora do livro inicial, mas o dono da editora, o Jacques Mill, ele não fez muita fé em mim e não quis botar fotografia, que me chateou um pouco, porque... Não tem graça, sei lá. E a Carmen foi fez o copy desk do livro. E ela trabalhava para o Jacques Mill. Esse livro que ela esses três livros do Jerome, do Gerard, que ela lhe mandou, ela também foi copy desk. Vocês não sabiam disso? Acho que ela fez. Sim. Até mais. Ela fez a tradução.
A Carmen fez a tradução. Ela mandou lá do Rio. Vou até abrir o segundo parêntese do nosso bate-papo. Carmen, foi por você que eu tive a sorte e a alegria de chegar até o Cabinho. Muito obrigada. Aí do Rio de Janeiro, do interior, teto de muitos cachorrinhos, onde você mora atualmente. Super obrigada. E participe aqui do Maré Sonora, por favor. Ela falou que nunca não quer participar, mas puxa vida, um dia, se você quiser, Carmen. Mas sensacional. É, cada vez que a gente conversa por telefone, é um mar de histórias, assim, sem fim. É muito legal mesmo. Você, Cabinho, você fala no livro, né, antes de vocês saírem a bordo do Seabird, pelo Caribe, pela Polinésia, né? Por São Blas, para depois passar em direção à Polinésia. Você teve aventuras, literalmente, né? No batuque e no striptease.
Isso. Na realidade, o livro do Rio à Polinésia é uma biografia do início da nossa vida, da minha e depois a parceria com a Aileen. A gente... contou como foi. É muito mais um livro biográfico do que um livro de viagem oceânica. A gente conta a nossa vida ali, que era tudo barco, né? A gente só pensava nisso. Era feito o Juquinha.
O seu apelido, o Cabinho, você fala um pouquinho como é que surgiu, para quem nos ouve. Você pode falar um pouquinho?
Foi depois da viagem que eu acabei chegando em Cabo Frio a pé, que o batuque se desfez lá na arrebentação lá do Arraial do Cabo. E quando eu cheguei no Rio, o pessoal começou a me chamar de Roberto Cabo Frio. Aí o pessoal é muito... bem aquela turma da vela lá do Yacht Club do Rio de Janeiro... São muito assim, carinhosos, assim, transformaram em Cabinho, como uma forma carinhosa de dar o apelido. E ficou. Mas no início era Roberto Cabo Frio, por causa da viagem do Batuque. E quem deu o apelido foi o Roberto Pelicano. Você conheceu o Roberto Pelicano, Fábio? Não sei se ele ainda vive. Ah, conheceu. Bem, na realidade, tem uma coisa interessante no livro publicado pela Amazon. Tem uma foto, a Marina deve se lembrar bem, do marido da Carmen com a máquina fotográfica na mão, eu, Aline e uma pessoa atrás. Vocês sabem quem é aquela pessoa?
Eu estou buscando, estou colando aqui, estou pegando meu livro aqui, ver se eu acho. Vou encontrar, calma aí, mas diga lá.
Essa pessoa é o pré-Braille, o comodoro do Yacht Club do Rio de Janeiro.
Essa foto aqui? Será que dá para ver?
É essa mesmo.
Vocês conseguem ver?
Você está vendo o Henri com a câmera na mão?
Aqui, né? Ai, que tá. Puxa, tá refletindo aqui o sol, a luz. Ai.
Parece que é ela mesmo, é essa foto mesmo. Eu, a Aline, uma pessoa atrás e o Henri Balot com a câmera na mão, o marido da Carmen. E o pré-Braille estava no barco que se acidentou, que teve dois barcos que se acidentaram e morreram duas pessoas. Foi uma regata terrível, a regata da morte. E foi duas vezes na nossa vida, nós fomos breaking news. Essa da regata da morte, e depois, quando a gente encalhou lá nas Falklands, com o Maitaroa. Esse eu prometi a Marina, vamos lhe mandar o livro. As Fantásticas Aventuras do Maitaroa. Você já ouviu falar desse livro, Fábio?
Ele tem, o Fábio tem esse livro. Eu vou resgatar um pouquinho a sua fala, Cabinho, que você fala que já foi manchete duas vezes, né? Naquela prova que você estava, inclusive, com a Elin já, no striptease, se não estou falando, não estou me equivocando, que vocês pegaram uma tempestade e depois, ainda por cima, pegaram um barco que não estava facilitando, ao contrário, né? Quase afundou
o
vocês.
London Prestige. o navio se chamava London Prestige. Só se é o Yellow Submarine.
Como é que foi que vinha aquele
tudo
momento?
Bem, até que ele nos abarroou e quebrou a cruzeta do barco, quebrou o guarda-mancebo do barco, fez um estrago desgraçado. Depois o cara disse, olha, eu vou lhe dar um remo. Aí jogaram o remo do convés do navio para baixo e fizeram um mastro de mezena no striptease.
Nossa!
Aí eu disse, olha, até você me ajudar, estava tudo bem, agora estou perdido. Aí o cara foi embora, me deixou lá.
E aí vocês voltaram, vocês
aí,
voltaram.
A Aline, que tem família na Inglaterra, a gente começou a dizer, olha, saiu aqui na televisão que vocês tiveram um problema gravíssimo na regata e não sei o que lá. É, realmente. Isso há 60 anos atrás.
Nossa.
A gente está casado há 60 anos. É, isso foi quando início da vida juntos. E essa foi essa vez. A outra vez também, os parentes lá da Inglaterra. É uma tia da Aline que estava em Nova York, não é a Aline?
A tia
Dorothy também disse, pô, saiu aqui na televisão vocês lá nas focas, pisando em minas, com os pinguins ao lado.
Minha nossa. Ai. Fábio, quer fazer alguma pergunta aí? Tá nos ouvindo? Como é que tá? Eita. Eu vou fazer uma outra, então. Elinho, eu estava comentando com o Cabinho, acho que foi ontem. A parte que ele fala em vários momentos aqui, né, no do Rio Apolinésia, que você dava umas broncas nele, que às vezes ele estava lá com a moral lá embaixo, por exemplo, na travessia para a Polinésia, após o canal do Panamá, a comida acabando, e aí ele queria pôr em prática a capacidade de pescar. E aí olhava para o lado, você não dava nem um pouco de... Estava já nem acreditando mais que fosse possível. Eu achei muito legal, assim, em vários momentos do livro tem essas passagens que o Cabinho fala, mas eu tenho que melhorar a minha moral na frente da minha esposa, porque está difícil aqui, né? Tinha muita coisa engraçada.
Ele começou a jogar o arpão e estava amarrado no mastro de mesena. Aí os dourados ficaram espertos e primeiro eles vinham acompanhando o barco e o Roberto usava o arpão, a vara, e tinha que acertar na cabeça, porque eles se estraçalhavam todos, mas tem que pegar no osso da cabeça, né?
Eles se rasgavam e fugiam.
Fugiam. Aí ele tentou arpoar de longe. Aí eu disse, olha, Roberto, se você perder esse arpão, a gente vai passar fome.
A história é essa. Esse passeou um fino, hein?
2 meses, né, essa travessia.
Mas nossa. Eu tenho uma teoria que pode, eu não entendo nada disso, mas o Fábio, que é médico, ele pode dizer se eu estou certo ou estou errado. A minha filha, ela tem uma inteligência fantástica. Ela é PhD em hidrodinâmica, em dinâmica de fluidos, aerodinâmica, hidrodinâmica. E eu acho que pode ter contribuído essa quantidade enorme de peixe que nós comemos durante a gravidez, porque a Aline estava grávida quando a gente atravessou o Pacífico. E pode ser bobagem minha,
É muito
wishful
legal.
Thinking. Mas que pelo menos mal não fez comer peixe ao vivo.
É incrível, né? Porque você fala também, em certo momento, já quase chegando, que o barco estava cheio de cracas, e carregando praticamente um coral embaixo, flutuante.
Uma floresta embaixo do barco. E eu só li uma vez uma história parecida na Contiki, na Expedição Contiki. Vocês já leram esse livro?
Sim, sim. Conta um pouquinho desse momento, Cabinho, quando vocês tinham esses tubarões nem um pouco amigáveis perto de vocês.
Bem, aí aqui entra a história. O Seabird era um barco de laminado moldado, sem estrutura, só laminado moldado. E isso me fez ser chamado para o Antônia, porque eu fiquei absolutamente fã do sistema, porque os tubarões davam cacetada de cabeça no barco. Aparentemente, eu não posso garantir, porque estava dentro d'água e a gente não converge, né? Tentando morder o barco. E o barco era indestrutível. Isso me fez pensar que laminado moldado, peso, a estrutura, é imbatível. Se é construído com mogno, que o mogno é uma madeira fantástica, leve e fortíssima. Por isso é que o Armando Vazzoni, o dono do mega yacht de 40 metros, me chamou porque ele leu o livro do Rio Apolinésio. Revisado pela Carmen, o primeiro, a primeira edição. Até posso lhe mostrar aqui.
Olha, que legal.
Essa aqui é a Carmen, aqui está a segunda edição. A segunda edição dessa publicação, né? E a única foto que ele botou foi essa aqui. Está dando para ver?
Põe um pouquinho só dentro do quadro, Caminho. Estou vendo só um pedaço da imagem. Quer ver? Isso. Ao contrário.
Sou meio desajeitado.
Ao contrário. Mas é que o telefone é confuso. É uma foto preta e branca, né? Olha, que legal.
Uma foto preta e branca. Mas essa foto... essa foto não tem no livro, não. É a mãe da Aileen, o pai da Aileen. Estavam se despedindo, que ainda não sabiam se iam ver a filha mais de novo, né?
Por conta daquele temporal terrível que a gente pegou no Caribe, que o barco virou.
Mas isso a Marina acabou de ler, que o livro, que o barco quase capotou e a Aileen caiu no mar e foi até o fim do cabo de segurança. Sim. E depois voltou para bordo. É isso que você falou, né?
E você dormia, né?
Eu estava tentando dormir, descansar um pouco. Eu tinha ficado horas e horas e horas no Leme com uma tempestade terrível. Nossa. Esse aí foi um dos momentos mais assustadores da nossa vida. Você imagina, você está com o Diego a bordo, de repente o Diego está no fim do cabo de segurança... 3 metros de profundidade. Ou vice-versa, ou você, ele na cabine, você no leme, de repente o barco virado e você no fim do cabo de segurança.
Nossa.
Marina, Cabinho, acho que agora melhorou, né?
Puxa, que beleza. Bem-vindo de novo. Aê,
vocês me desculpem aí.
Imagina. Eu preferi o celular, porque o celular a gente já tinha feito um teste, o laptop eu não sei se ia dar certo. Poderia ter usado também.
Teoricamente, eu tive que subir no Convés e dar um riso aqui. Agora nós vamos melhor.
Cabinho, eu vou dizer uma coisa. O Fábio que... Eu não falei isso no começo, né? Mas a ideia de falar contigo, eu devo agradecer ao Fabinho. Ele é o meu... consultor imediato de pautas incríveis. Ele já quis tomar o lugar do Maré Sonora quando eu estava no hospital após a coleta de sangue, desmaiei. Ele tentou roubar meu posto, não conseguiu, mas a gente mantém a amizade. Ele me dá ideias de conversas muito boas e foi ele que falou: Marina, conversa com o Cabinho, que ele tem história muito legal. Super obrigada, Fabinho. Puxa vida.
Cabinho, eu acho que você representa, sem dúvida, toda a história da vela do Brasil, né? Não só...
É o início da vela moderna, né?
Eu acho que é muito mais, porque você criou seguidores, né? Você inspirou as pessoas, isso é muito importante. E você tem esses três elementos, para mim, que eu acho importantes. Primeiro que você tem a Ellen, a esposa, que topou tudo isso, né? Eu imagino, talvez seja uma das coisas mais difíceis de uma pessoa conseguir, é uma companheira que embarque num sonho e mais, aguente o sonho. Porque a gente lendo todas as suas histórias, né? A gente olha assim, nossa, a esposa dele é louca, como que vai, né? Todas as roubadas, mas isso... realmente construiu a vida de vocês e mostra o amor e mostra esse espírito aberto que vocês dois têm, né? E que passaram para a filha. Aqui no livro do Maitarô, a gente vê também que é uma história de sucesso. E essa possibilidade de você fazer isso em barcos pequenos, que você conseguiu botar toda a sua experiência em projetos. E isso desde o barco. Agora eu tenho acompanhado com muito orgulho e tenho até Estou louco para navegar um Pop 25. E ontem que eu acho que é uma coisa incrível que concentra toda a sua experiência e todo esse conceito de para ser feliz e para navegar, a gente não precisa de grandes monstros, que no fim significam grandes problemas, grandes investimentos, e assim vai. Ó, o Antônio é um exemplo disso. Mas ontem eu estava conversando, rapidamente, eu falei que eu ia ter a oportunidade de encontrar com você, com o Júlio Fiade. E ele foi uma das pessoas...
O Júlio Fiade era amigo meu.
Isso, era bom amigo. Que sonhou em ter um Austral 50 que você desenhou. Então, eu fico impressionado como você saiu lá do seu 23 pés, começou com os atóis, foi para os 50 e barcos até maiores. E isso é uma característica muito importante de um projetista. Então, eu não sei se você pode falar, eu nem sei se você imagina, eu acho que você deve ter muitos, acho que sem dúvida é o maior projetista nacional em termos de número de inspiração. Você sabe quantos barcos, e você podia falar um pouquinho, rapidinho, da evolução aí do teu primeiro barco até, isso, até o último, e o que você pensa como ser um barco ideal para o navegador brasileiro?
Olha, eu tô fazendo o meu último trabalho na vida. E já bem de acordo com o que você está dizendo. Eu quero acabar fazendo com o meu início. Eu estou fazendo um barco de 21 pés, que eu chamei de Ripple Glider 21, com aquela configuração do Pop 25, quilha dupla, porque a quilha dupla hoje tem um fator importante. Você ficar ali, não ser obrigado a usar rampa para uma maré de um metro e você ter o teu barco em seco. Foi a experiência do Seabird, que se eu tivesse um barco de quilha dupla, eu teria dado mais manutenção de tinta envenenada do que eu dei. Então, esse barco, eu estou fazendo esse projeto, que eu espero acabar dentro de uns 3 meses, no máximo, para que jovens de qualquer idade, né, possam morar a bordo, possam dar uma volta ao mundo, se quiserem, livres da obrigação de ter que subir em rampa, porque, sendo biquilha, onde tiver maré suficiente, ele vai poder fazer a manutenção. E com mais um detalhe que fiz questão de botar uma assinatura nisso, é que ele tem um leme com um trim trap, e uma biruta, né? E que, teoricamente, você podia, com 3 motorizinhos para caçar deslizar as velas, até por controle remoto, sem tripulante nenhum, ele poderia dar uma volta ao mundo, teoricamente, né? Olha. Mas isso é sonho de uma noite de verão. Mas que o barco é habitável, porque aí vem a experiência, né? Ele tem quase 1,60 m de pé direito, que é importante você ter o mínimo de pé direito, né? Ele é igual ao Seabird de pé direito. E um casco moderníssimo, assim, de 5 painéis, como hoje são quase todos os barcos do mundo, mesmo que você tenha o shine arredondado e o fundo arredondado, mas é um fundo relativamente plano e 2 costados verticais. Você só vê isso hoje em dia, né? Então, é um projeto estado da arte modesto, que você faça com o mínimo de dinheiro. Um jovem com uma renda baixa, ele consegue fazer. E o projeto já está pronto. Eu vou até mostrar aqui para vocês o...
Para quem está ouvindo a gente, esse podcast é triplo. Estou na Itália, o Fabinho está em Floripa e o Cabinho está lá na Austrália. Então, a gente, a gente achou um denominador comum de horário que não deixasse ninguém de madrugada acordado em pleno domingo, Dia das Mães. Sensacional. Olha só.
Deixa eu ver aqui. Segura aí um instantinho. Eu vou trocar aqui a câmera para...
Tá.
Deixa eu ver. Não consegui, não faz mal.
Está dando para ver aí, na mão da Ellen.
Dá para ver.
Está dando para ver?
Que lindo, hein?
Olha.
E você coloca ali um leme de vento, é isso?
Aqui está o leme de vento, está conseguindo ver?
Sim.
É esse projeto que vai ser... Esse aí é o meu rascunho ainda, mas está caminhando.
Cabinho, isso, você é um guru da vela, porque a gente vê uma enormidade de juventude que poderia ter acesso ao prazer de velejar, exploração, e hoje... Tem um montão de barco estrangeiro entrando, que são barcos de plástico enorme, caríssimos, e as pessoas não andam. Então, os barcos ficam parados. Então, um barco acessível, que vamos dizer assim, um barco que pode se popularizar, é uma coisa muito, muito importante.
Eu acho que... Eu estou sendo muito otimista, porque... As coisas mudaram muito, Fábio. Hoje, as marinas estão metendo a faca nas pessoas. Os lugares... A Marina acabou de ler o livro do Rio Apolinésio. E é um livro de generosidade. Só se fala em generosidade.
Amizade. Muito
naquela época era assim, hoje não é mais assim.
Sim.
Eu voltei a Tahiti, quando eu vim para a Austrália, disse, eu vou matar minhas saudades. Eu vou passar, peguei o avião da LAN Chile, parei em Santiago, depois na Ilha da Páscoa, depois em Tahiti, depois fui para Auckland, Sydney e cheguei aqui em Perth. Quando eu cheguei em Tahiti, me deu vontade de chorar. Porque eu fui na... Eu ficava lá no waterfront. O lugar que eu fiquei no pier do waterfront foi onde o Moitessier ficou, na minha vaga.
Nossa, que incrível!
E a gente fazia... Toda tarde tinha lá uma festinha lá... Na beirada do cais, e a gente vivia, a gente era feliz e não sabia. Eu cheguei em Tahiti, disse, olha aqui estão os cruzeiristas, você tem que ir lá na marina. Eu fui na marina, era um prédio fechado, com um bar, restaurante, e as pessoas conversando numa mesa, assim, da mesma tripulação, não tinha nem confraternização entre as pessoas.
Conta aquele caso da imigração do chefe da imigração.
Ah, isso a Marina acabou de ler. O chefe da imigração foi ver, eu estava trabalhando ilegalmente, né, com passaporte de turista. O chefe da imigração chegou lá onde eu estava trabalhando. Roberto, você está me vendo? Claro, pô. Mas eu não estou lhe vendo. Isso não existe mais.
Ah, é verdade. Ai, que coisa.
O Cabinho, sabe uma coisa que chamou atenção nesse relato aí do Rio Apolinésia? foram os momentos que vocês contaram com a sorte, né? Momentos assim cruciais.
Ah, é
um deles, né? Um dos últimos, talvez, nessa viagem, foi ligando o motorzinho de 2.5 HP para entrar em Ivaoa, finalmente lá não via entrada e tal. Como é que foi essa questão da sorte para você? Você acha que foi realmente sorte, foi uma combinação? Como é que é isso aí?
Olha, sorte sim. Sorte sim, porque aquilo não se inventa. Aquilo, se o cara inventar, o cara não escreve um livro bacana, porque tudo que... Essa aqui era uma das minhas maiores preocupações, por isso que eu tinha tanta essa intenção de publicar fotos, que a versão da Amazon, cada capítulo tem 4, 5 fotos para você ver que tudo aquilo que foi dito, de uma certa forma, não pode ser mentira.
É muito legal.
Opa, que era um British Seagull.
É.
E o carburador estava pendurado.
Ficou pendurado pelo cabo de alimentação do motor. Ele não caiu no mar por milagre, porque ele tem a braçadeira, né? O carburador do barco balançando assim nas ondas. E eu botei de volta e puxei e funcionou. Senão a gente tinha parado nas pedras. É verdade, mas essa história de você contar uma história acontece com todo mundo. O Amir também passou por cada fino incrível, que era para ele ter morrido várias vezes. E eu acho que se você faz uma viagem assim, de navio de cruzeiro, é a coisa mais chata do mundo, né? Você ficar só conversando com os outros velhos e depois para num lugar bonito assim, só tem meia hora para você olhar as montanhas e não sei o que, ela vai embora, não conhece um nativo, não conhece nada do lugar. Eu não acho graça nenhuma no mundo moderno. Pode ser que eu seja saudosista, mas... Sinceramente, a decepção que eu tinha... Ah, sim, a minha maior decepção é que eu passava o dia inteiro mergulhando no coral. Adorava, a coisa mais linda do mundo. Hoje está lixiviado, não tem mais peixe no coral de Tahiti. Eu não tive muito tempo lá em Tahiti, mas o tempo que eu passei... Eu fui ficando tão desgostoso que já estava querendo que o avião, a hora do meu voo, chegasse para eu ir embora.
Mas, Marina...
Oi.
Nós éramos 8 velejadores e mais nenhum barco à vela. Só tinha 8 barcos.
Olha.
E hoje em dia a Marina está cheia de barcos lá em Tahiti. E eu acho que a gente se unir, vamos para tal porto, aí todo mundo se encontrava lá, os 8 barcos.
E Elin, sabe uma coisa que me deu arrepio quando eu estava lendo? Os visitantes indesejáveis que chegaram a bordo, uma aranha, meu Deus do céu, que você... Ai, que horror!
Quase
como é que foi isso?
Ela rodou andou pela minha cabeça, eu dei um tapa e foi aterrissar na cara da parede. Uma aranha caranguejeira enorme.
É que tinha um senhor e ele deixava presentes lá no convés.
Cacho de banana.
Cacho de banana.
E veio uma caranguejeira junto com a caixa de banana.
Que coisa.
Com o cacho de banana.
Mas pelo que sei, parece que vocês foram os primeiros brasileiros a atravessar o canal do Panamá no veleiro, né? Isso.
Sem dúvida.
Que coisa, né? E um barquinho, eu fico imaginando a cena da travessia, né? Vendo foto também, um pequenininho assim no meio daqueles monstros, e depois o universo para atravessar num pequeno barco. Então, o Cabinho, a gente tem. Eu não estou de chapéu, mas tem que tirar o chapéu, viu? Incrível.
E a fatura, $7.
Ah, por tonelagem,
né? 1.500 quilos, quase que eu paguei com níquel.
Nossa.
A tabela era a mesma para um navio de um graneleiro, para um iate, pagava por quilo.
Olha só.
O mundo era mais ingênuo.
Cibande é.
Pode ter que naquela época as pessoas, todos nós somos iguais, né? O bicho homem. Mas talvez porque a vida era um pouco mais fácil, existia mais generosidade, pelo menos em relação a nós.
Eu
contei para você, acho que eu não contei para a Marina, que quem esteve lá no quintal lá da minha casa, onde eu estava fazendo o striptease, foi o Tom Jobim.
Hã? Olha.
O Tom Jobim queria saber quem era o maluco que estava fazendo um barco no quintal da casa dele. Ele não resistiu à curiosidade e foi lá.
E você sabe que eu estava pensando justamente de perguntar isso, porque na viagem você chegou uma hora que você começava a trabalhar com o que aparecia, né? Relacionado a barco.
Com qualquer coisa.
Se virava. Como é que você aprendeu a desenhar, fazer esses projetos? Você foi fazendo?
Olha, a minha história é a seguinte: eu te contei na dedicatória que meu avô era um médico infectologista, que era um dos dois médicos da expedição do Rondon, do Rio da Dúvida, que hoje é o Rio...
Uma das histórias mais épicas do Brasil. Ele e o presidente Roosevelt se lançaram num projeto que ninguém sabia do fim, e foi o seu parente que estava lá como
meu
médico.
Avô.
Nossa
meu
Senhora!
E eu devo ter herdado o DNA dele, que eu também adoro aventura. E eu disse para os meus pais, pai, eu quero ser explorador, eu quero fazer como Rondon, como meu avô, quero trabalhar quero ser geógrafo. Aí meu pai disse, você não vai ser geógrafo, porra? Você vai ganhar a tua vida como geógrafo? Eu disse, eu tenho o sonho de ser geógrafo. Mas como é que você vai ganhar a sua vida? Fazendo pesquisa em campo. Aí ele disse, é a tua vida, você que... Aí eu... Bem, com a minha animação... Passei no vestibular em primeiro lugar e era o queridinho dos professores. Os professores formados em Harvard, naquela época era maravilhoso, na Sorbonne. Era um curso delicioso. Aí, bem, meu pai já disse que eu não vou ganhar a vida sendo geógrafo. Então, eu disse, tenho que começar a me virar para mostrar para o meu pai que tem jeito disso. Aí eu consegui um emprego de estagiário no IBGE, no Conselho Nacional de Geografia. Aí começou a minha desilusão. Uma corrupção, uma desonestidade. Eu queria... entender de cartografia, eu passei a fazer cartografia.
Você foi para o Bauman também.
E era tudo mal feito para dizer que era mais quantidade do que qualidade. E de repente, eu estava trabalhando na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Não vou citar nomes, porque já é coisa do passado. Tudo copiado, tudo feito de qualquer jeito, tudo uma porcaria. Quando eu cheguei no terceiro ano da faculdade, eu disse, agora só tem um ano de didática. Eu vou desistir disso. Aí, diz bem, explorador, geógrafo, eu não vou ser. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso ser aventureiro de barco à vela. Eu não conhecia barco à vela. Eu tinha que... Com o dinheiro que eu ganhei como estagiário, eu comprei o batuque. O Snipe, que depois me deu o apelido de Cabinho. E eu disse, bem, agora eu não... Naquela época, não existia indústria de barco à vela no Brasil ainda. Tinha, sim. Tinha a Cabras Mar e tinha uma outra firma chamada Brasimar, que fazia, os dois faziam lanchas. A Cabras Mar, numa época, fez veleiro também. E eu fui trabalhar nessa Brasimar, porque eu, como era cartógrafo, rapidamente eu estava trabalhando em prancheta, desenhando lancha. E o dono da empresa era um engenheiro naval alemão chamado Joachim Bormann, não era o nazista, não. O nazista acho que era Martin Bormann. E era um cara muito legal e ele me ensinou muito sobre yacht design. Ele vivia disso, né? Depois, coitado, esse cara faliu e eu desisti do emprego, né? E fiz uma... Com o que eu tinha aprendido lá, eu fiz uma indústria de barcos que eu cheguei a fazer quase 1000 barcos. 3 projetos. Um chamado Tahiti, outro chamado Rio 20 e outro chamado Atol 22, que depois eu transformei em Atol 23. Naquela época, não tinha indústria de fibra de vidro no Brasil, praticamente. Estava começando. De veleiro, não tinha. Então, a empresa estava indo muito bem quando um economista que foi ministro da Fazenda aumentou o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, de 10% para 50%. Eu disse, não vou trabalhar para o governo. E vendi a fábrica. Vendi para os irmãos Metralha. Eles ainda fizeram muitos barcos lá. Vocês já ouviram falar desses barcos?
Sim.
Rio 20, Tahiti, Atol 23?
Demais, sim. Demais. Tive a oportunidade de navegar num Atol 23, um barco muito valente, parrudo, muito bom.
Mas do meu tempo, depois que eu vendi, eu não sei te dizer, mas no meu tempo eu fazia questão que fosse tipo Paraty. E quando eu vendi a fábrica, sobrou fazer yacht design. Aí eu fiz alguns projetos, o Atol 29, que você velejou e tudo mais, alguns deles deram volta ao mundo, fizeram viagens incríveis. O projeto que mais vendeu foi um chamado Multishine 23. Eu vendi mais de 450 projetos, uma coisa assim. E eu comecei a ganhar muito bem fazendo projeto. Aí fiz um escritório. Aí a minha filha disse, papai, eu estou gostando disso. Eu vou estudar engenharia naval. Ah, se eu estudar engenharia naval, nós fazemos um escritório e você vai trabalhar comigo. Aí ela se casou com um colega de classe dela, que se formou também em engenharia naval, e nós fizemos o Roberto Barros e a Design. Esse escritório era um lugar que a gente saía 7h30, 8h da noite, que era um clube de apaixonados por náutica. Que iam lá para sonhar, para trocar figurinha comigo. A Aline comprava um lanchinho para eles. E a gente... A maioria dos nossos clientes que fizeram barcos importantes nossos lá desse projeto, eles iam lá curtir essa atmosfera de aventura. E isso foi uma delícia. Aí o Brasil é um país muito, muito complicado, né? Teve crises econômicas e tudo isso. Ah, filha, mais uma coisa. Vai embora do Brasil, que você vai se dar melhor. O Brasil está muito esquisito. Aí ela foi trabalhar na Coreia. Depois da Coreia, ela veio para a Austrália. Aí ela nos ajudou a vir para a Austrália. E eu disse, bem, a gente mora... Hoje a gente... eu passei para a Marina uma foto da gente almoçando lá em Fremantle. Fremantle fica aqui, 15 minutos de carro para você chegar em Fremantle, onde eu estou morando. Melville para Fremantle é pertinho. 20 minutos de carro, você está lá? A gente almoçou lá e voltou para casa. Em Fremantle tem o museu da America's Cup. Você sabe disso?
Sim. Fantástico.
Fábio sabe tudo. A náutica ganha de mim longe. Mas o Austrália ganhou a Copa América pela primeira vez, desde que a Copa América iniciou, levou 50 anos, sei lá, 70 anos, para os americanos perderem a taça. Eu disse, bem, eu vou para o lugar melhor do mundo, porque é o lugar que os americanos foram derrotados na Copa América, que os americanos ganharam da escuna que inglesa, que a primeira regata, e depois não perderam mais, até o Austrália, do Ben Dixon, eu acho o nome do comandante do Austrália. Mas, olha, aqui no meu bairro não tem uma pessoa que goste de ver. Eu estava sonhando em trazer a nossa equipe lá do Brasil para aqui. Aí não deu. Aí a minha filha hoje trabalha numa multinacional de petróleo aqui de Perth, né? E meu genro, ele ainda gosta de fazer projetinhos, mas não dá. Então, eu disse, bem, já que eu estou velho, eu vou fazer uma coisa para pendurar chuteiras. E estou fazendo esse projeto, que será um livro. A minha ideia é publicar pela Amazon, para ajudar, para passar o sonho para os jovens.
Essa foi a primeira parte da conversa com a Eileen Cabinho e Fábio Tosi. Quem desejar ouvir essa parte inicial completa, existem três possibilidades. Você pode fazer uma contribuição pela chave Pix a partir de R$1, ou então ser um assinante do Maré Sonora pela plataforma Apoia-se ou diretamente no YouTube. Através do site podcastmaresonora.com, na seção Apoie, você conhece todas as alternativas e também o nome de todo mundo que já participou. Na semana que vem, você confere finalmente a parte final dessa conversa, que foi muito legal. A gente se vê em breve, então. Eu desejo a todos uma ótima semana e, como sempre, bons ventos!